DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DW em português. Acompanham-no Guilherme Correia da Silva e Maria João Pinto, que resume agora as notícias desta quinta-feira, 2 de outubro.
Os insurgentes do Estado Islâmico são responsáveis por execuções em massa, rapto e venda de mulheres e crianças como escravas sexuais e recrutamento de crianças soldado no Iraque. Os dados constam de um relatório divulgado esta quinta-feira pela ONU. O documento revela que desde janeiro 9.300 pessoas morreram e mais de 17 mil ficaram feridas em ataques do grupo extremista islâmico no país. As Nações Unidas alertam ainda para a fome e a falta de cuidados médicos no Iraque. Esta quinta-feira, jihadistas do Estado Islâmico atacaram duas bases do exército em localidades da zona ocidental do país, originando confrontos que mataram pelo menos 17 militares e 40 membros do grupo extremista. Na Síria, apesar dos ataques aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos, os extremistas do Estado Islâmico intensificaram esta quinta-feira o cerco à cidade curda de Kobane, um bastião estratégico junto à fronteira com a Turquia. Entretanto, militantes islamitas ligados à Al-Qaeda ameaçaram hoje matar um dos dois reféns alemães que têm em seu poder se as suas exigências não forem cumpridas até 17 de outubro. Os rebeldes do grupo Abu Sayyaf exigem um resgate de mais de 5 milhões de dólares e que a Alemanha cesse o apoio aos ataques aéreos na Síria e no Iraque. Membros da Frelimo e da Renamo envolveram-se esta quinta-feira em confrontos na cidade de Nampula, norte de Moçambique. 9 elementos da Renamo foram detidos e um militante ficou gravemente ferido quando membros dos dois partidos se cruzaram em atividades de campanha para as eleições gerais de 15 de outubro. Os mais recentes confrontos têm lugar no mesmo dia em que organizações não-governamentais moçambicanas lançaram um alerta para um eventual agravamento da violência e intolerância política nos últimos 15 dias da campanha. Também o presidente da Comissão Nacional de Eleições considerou hoje que os incidentes mancharam o processo eleitoral, alertando para o possível aumento da tensão. O representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, iniciou hoje uma série de visitas a vários países para analisar formas de cooperação com o Estado guineense. A prevenção da epidemia de ébola e a reforma do setor de segurança e defesa estão entre os temas prioritários na agenda dos encontros com os parceiros internacionais. São os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde. A epidemia de ébola já matou mais de 3.300 pessoas em quase 7.200 casos na África Ocidental, registados até ao final de setembro. O número total de novos casos caiu pela segunda semana consecutiva, mas a OMS já deixou o alerta. Os dados não representam boas notícias, uma vez que a transmissão continua persistente e difundida na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. Esta quinta-feira, o Reino Unido comprometeu-se a doar 160 milhões de euros para ajudar a Serra Leoa a lutar contra o ébola. O líder do movimento radical islâmico Boko Haram, Abubakar Shekau, garantiu estar vivo num vídeo obtido hoje pela agência France Presse, uma semana depois de o exército da Nigéria ter anunciado a sua morte. Shekau afirma também ter estabelecido um califado nas cidades nigerianas controladas pelo movimento. O chefe do executivo de Hong Kong, Leong Chun-ying, afirmou hoje que aceita dialogar com os dirigentes estudantis que lideram as manifestações pró-democracia, rejeitando, no entanto, renunciar ao cargo. O anúncio do governo de Hong Kong seguiu-se aos momentos de confronto entre manifestantes pró-democracia e a polícia frente aos escritórios do executivo. Os manifestantes exigem que o chefe de Estado renuncie e ameaçam intensificar os protestos. O centro da cidade ucraniana de Donetsk, controlado pelos separatistas pró-russos, foi hoje bombardeado com diversos projéteis a atingirem um centro comercial no primeiro ataque desde a assinatura da trégua a 5 de setembro. As milícias pró-Moscovo responsabilizam o exército de Kiev pelos disparos. A terminar, um anúncio sobre o futuro da redação de Português para a África da DW. No dia 27 de outubro de 2014, começa o novo programa de rádio da DW África. A partir desta data, passamos a transmitir duas emissões de 20 minutos, de segunda a sexta-feira. O programa Contraste passará a ser emitido aos feriados, uma vez que deixa de haver emissões aos sábados e domingos a partir de 26 de outubro, dia em que deixamos também de transmitir em onda curta. Na distribuição dos programas, a DW aposta na rede de parceiros FM, em aplicações móveis e na página da internet www.dw.de/português. Pode ouvir mais pormenores sobre as mudanças num programa especial que será transmitido amanhã, 3 de outubro, na emissão da manhã e da noite. Para já vamos ao Jornal da Noite, apresentado por Guilherme Gouveia da Silva.
DW Jornal da Noite.
Angola vai ou não sentar-se no Conselho de Segurança da ONU? Analistas acham que sim.
Acho que essa candidatura seria a culminação no processo de estabelecer Angola como uma potência regional. Angola tem esse papel a jogar.
Ainda neste jornal, angolanos estão descontentes com o aumento dos preços dos combustíveis. Rebeldes na República Democrática do Congo entregam armas a conta-gotas. Fique conosco. Faltam duas semanas para saber se Angola vai ou não ter uma cadeira não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A 16 de outubro, a candidatura de Angola para ter um assento no Conselho de 2015 a 2016 será votada pelos membros da ONU em Nova Iorque. Para ser eleito, o país precisa de dois terços dos votos dos 193 membros da organização. Vários analistas consideram que o objetivo é realista, depois de muitos esforços para melhorar a imagem de Angola como uma potência influente no plano regional e internacional. Maria João Pinto.
Caso seja eleita no dia 16 de outubro, esta não será a primeira vez que Angola se senta à mesa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em 2013, apenas um ano depois do fim da Guerra Civil, o país lusófono era eleito para votar questões de segurança internacional ao lado dos restantes membros do organismo. Na altura, o país não estava preparado para essa tarefa em termos de política externa e imagem governamental. Quem o diz é Paula Roque, do Departamento de Desenvolvimento Internacional da Universidade de Oxford. Hoje, considera a investigadora, o país está numa boa posição para ser eleito.
O governo do MPLA tem vindo a fazer grandes esforços de melhorar a sua imagem externa. Por outro lado, tem feito um esforço enorme em termos regionais. Com essa postura e visto que o continente está a ter problemas e, nesse caso, para a segurança internacional, preocupar o Conselho de Segurança em relação ao extremismo islamita, etc., eu acho que Angola tem o perfil para conseguir entrar no Conselho de Segurança.
Para muitos, a própria candidatura a membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU deu um impulso aos esforços angolanos para estabelecer uma posição influente no continente africano e no palco internacional. John Schubert é doutorando em estudos africanos pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. O académico, que viveu 10 anos em Luanda, partilha desta opinião e acredita que Angola tem grandes possibilidades de ser eleita no dia 16 de outubro.
Acho que essa candidatura seria a culminação no processo de estabelecer Angola como uma potência regional. Angola tem esse papel a jogar, mas isso não descarta questões, pelo menos abertas ainda, a nível da governação interna, segurança e dos direitos humanos dentro de Angola. E eu acredito que, dando a Angola esse espaço dentro do Conselho de Segurança, vai acrescentar ainda a legitimidade e a reputação da Angola.
Apesar de reconhecer uma influência cada vez maior de Angola no continente africano, John Schubert frisa que nem tudo funciona na perfeição neste âmbito. Na SADC, lembra o investigador, o país assinou o acordo para o mercado livre, mas tem vindo a atrasar a sua implementação. Na Conferência dos Grandes Lagos, a que Angola preside atualmente, propôs-se eliminar os grupos armados no leste da República Democrática do Congo, o que ainda não aconteceu. E, recentemente, Angola prometeu enviar tropas para a República Centro-Africana.
Vamos ver se isso se materializa depois da votação ou não, porque acho que há mesmo essa ambivalência. Falam uma linguagem que é de desempenho, de construção de paz, mas que é mais ou menos para um inglês ver. Mas na prática há muito pouco que depois se concretiza.
O país tem já o apoio de vários países na Europa, África, Ásia e América, para além de organizações como a União Africana e a CPLP, um ponto fundamental para a investigadora Paula Roque.
É uma renovação da sua imagem, são parcerias a níveis muito importantes, bilaterais, que eu acho que Angola já está há muito tempo a tentar renovar um relacionamento que tem andado um bocado complicado com Washington. Já tem relacionamentos muito positivos com Pequim e com Moscou. E acho que é de tentar cimentar também a posição que poderá mais tarde, também com a Nigéria e com a África do Sul, numa reforma do Conselho de Segurança, tentar ser o país que fica a representar África.
E, recentemente, o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, defendeu na Assembleia Geral das Nações Unidas que o Conselho de Segurança deve alargar o número de representantes permanentes para incluir um país africano. Mas a investigadora não acredita que o lugar esteja reservado para Angola.
A ambição tem, fortes possibilidades não. Acho que tem mais facilmente a África do Sul e a Nigéria e a Etiópia do que uma Angola que ainda tem muito para provar a nível multilateral, não só dentro da África, mas mundialmente.
E o mesmo diz John Schubert.
Seria um reconhecimento internacional bastante problemático, porque, na verdade, se falamos com pessoas que vivem em Angola, ainda há muito para fazer.
Maria João Pinto, DW.
E se pudesse votar, escolheria Angola para ocupar um lugar no Conselho de Segurança da ONU? Qual o contributo que Angola pode dar para o continente africano se conseguir um assento no Conselho? São as perguntas que lhe fazemos esta noite. Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Porquê? É a pergunta que muitos angolanos fazem face à subida dos preços dos combustíveis no país. Uma subida de 25% naquele que é o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana. Com os combustíveis mais caros, os angolanos temem agora uma subida geral dos preços. Mais informações com o nosso correspondente em Luanda, Burralho Ndomba.
Após o anúncio do aumento nos preços dos combustíveis tornado público no último sábado, os cidadãos ouvidos pela reportagem da DW mostraram-se insatisfeitos quanto ao assunto que já se tornou conversa do dia nos táxis, mercados, cafés e restaurantes. Segundo os cidadinos, este aumento vai custar muito para o cidadão e entende que não há razão para se aumentar o preço dos combustíveis, uma vez que o país é um dos produtores do petróleo.
O Estado tem que rever isso, né? Tem que procurar solucionar esse problema, porque nos complica mesmo na realidade. Onde nós podíamos meter o combustível de 2 mil kwanz a 33 litros e hoje só metemos 2 mil kwanz a 26 litros.
Acho que não temos necessidade de subir o preço do combustível.
Preocupação dos habitantes da província de Luanda em relação à subida dos preços dos combustíveis é a alteração do preço nos serviços de táxi, uma vez que o salário mínimo nacional não se reflete na vida dos cidadãos. Jesus Maria é um jovem que faz do táxi o seu sustento. Em semelhança dos seus colegas, também mostrou-se indignado pela medida tomada pelo governo angolano. Jesus confirmou que antes da atualização dos preços dos combustíveis, com 20 dólares era possível abastecer a sua viatura. Mas agora a situação mudou.
Hoje ele vai se ver, obrigado a gastar mais do que estava anteriormente.
Este aumento surge depois de uma missão do Fundo Monetário Internacional ter iniciado uma visita de trabalho à Angola com o objetivo de prestar assistência técnica ao governo na reforma do programa de subsídios aos combustíveis. Segundo o diretor do Gabinete de Estudo e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, João Kipipa, esta medida constitui uma reposição paulatina da justiça social.
A preocupação central é continuar a garantir a sustentabilidade das finanças públicas e também a estabilidade macroeconómica.
Para a Sonangol, esta medida é positiva. A confirmação é do José Ndoj, diretor de marketing da empresa petrolífera angolana.
Vai melhorar em parte a nossa rentabilidade também, porque vamos ter um preço mais aproximado ao preço real, logo terá ganhos para a empresa também.
E o analista econômico Lopes Paulo entende que o país vai registrar um aumento de preço em todos os setores.
Estamos perante a mudança da base de um cenário. Se o preço do combustível é aumentado, este aumento será refletido em proporção não direita, obviamente será rateado, no preço final do bem ao consumidor. Ou seja, os empresários, os industriais, tenderão sempre a refletir o custo do aumento do combustível no produto final.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Em Moçambique, a Associação dos Cegos e Ambliupes quer reduzir o número de mendigos portadores de deficiência visual. O objetivo é que jovens com deficiência visual, em idade escolar, possam continuar os estudos até ao nível que quiserem. A associação quer também que as pessoas mais velhas possam realizar atividades que lhes permitam subsistir por si próprias. A associação conta que já há resultados visíveis desde que começaram algumas iniciativas. Arsénio Sebastião, a partir de Sofala.
Dentre várias medidas, destaca-se a educação inclusiva e a reabilitação baseada na comunidade. Segundo Momad Sharif Ismail, presidente da ACAMO, Associação de Cegos e Ambliopes de Moçambique, o programa de educação inclusiva destinado aos jovens portadores de deficiência visual está a ser implementado em alguns distritos das províncias de Tete, Manica e Sofala. E segundo o presidente da ACAMO, estão a surtir alguns efeitos positivos, visto que alguns alunos, embora sem visão, estejam a frequentar o 11º e 12º anos de escolaridade do Sistema Nacional de Educação Moçambicano. Em entrevista à DW África, Juvencio Oliveira, um dos estudantes da nona classe, afirmou:
para o meu lado, desde que comecei a estudar, ainda não tem problema. Eu comecei a estudar em 2010, quando vim de Quilimane para Canabeira. Comecei no Instituto de Ciências Visuais, fiz a reabilitação, fiz a sexta, fiz a sétima.
A outra medida conhecida pela sigla RBC, que significa Reabilitação Baseada na Comunidade, visa ocupar os idosos com deficiência visual, residentes nas aldeias e povoados, a desenvolverem atividades rentáveis para o seu autossustento, assim como das suas próprias famílias. Mamad Sharif fala da iniciativa.
O grande objetivo desse projeto é exatamente de nós combatermos a mendicidade. Portanto, aquela situação em que pessoas pululam pelas cidades, pelas ruas e ruelas à procura de ofertas, a pedir esmolas, é uma coisa que não dignifica a ninguém. E nós, como ACAMO, temos estado a trabalhar com os nossos parceiros exatamente para tentarmos diminuir este fluxo de gente que não vê, que pulula pelas ruas a pedir esmolas. Portanto, na província de Manica tivemos dois distritos, foi o caso de Baroé e o caso do distrito de Manica. Tivemos lá pessoas que fizeram propostas dos seus pequenos projetos, temos lá gente que está a fazer o comércio, gente que está a produzir pão, gente que está a vender roupa, e são experiências muito bem sucedidas.
A DW África entrevistou Joana Manuel, uma das pessoas portadoras de deficiência visual, que cotidianamente dirige-se à chamada Ponte dos Cegos, um local estratégico para pedir esmola.
Estou tentando essa desarrasca. Às vezes, o braga plana é um pouco a dizer comer, costuma comer.
Entretanto, segundo dados da ACAMO, o país conta com cerca de 720 mil cegos, sendo grande parte deles maiores de idade, que geralmente estão inaptos para desenvolver qualquer função remunerada, estando dependentes das suas famílias. Face a este quadro, e como alternativa, muitos desses invisuais optam por mendigar pelas ruas dos bairros e cidades da região. No caso dessas pessoas, a cegueira é resultante de um tratamento tardio de doenças consideradas mais críticas, tais como glaucoma, cataratas, traucoma, e alguns casos consequentes de agressões físicas. Da Beira para a DW, Arsênio Sebastião.
Todos os áudios, vídeos e galerias de imagens da DW em português, com um acesso fácil e intuitivo. www.dw.pe/mediateca.
6 meses. Foi o prazo dado pelas Nações Unidas para o desarmamento dos grupos rebeldes na República Democrática do Congo. Nesse período, os rebeldes das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, as FDLR, devem entregar voluntariamente as armas. Esse seria um primeiro passo para os reintegrar na sociedade. Passaram 3 meses, mas até agora só 200 pessoas entregaram as armas. Estima-se que as FDLR tenham cerca de 1.500 combatentes. Ao olhar para estes números, os capacetes azuis fizeram um novo apelo.
As Nações Unidas pedem mais uma vez aos rebeldes das FDLR para entregarem suas armas e concordarem em ser levados para outro lugar fora das províncias de Kivu.
Palavras do general Abdallah Wafi, o representante especial adjunto do secretário-geral da ONU na República Democrática do Congo. O general disse ainda que, se os rebeldes não entregarem as armas, poderão ser dados outros passos contra a liderança das FDLR. Mas para Omar Kavota, isso não chega. Kavota representa várias organizações da sociedade civil na região congolesa do Kivu Norte.
Enquanto não forem tomadas medidas a nível militar, os rebeldes não se entregam. Pedimos à República Democrática do Congo e à Missão de Paz das Nações Unidas para mandar soldados para territórios das FDLR. Assim, envia-se um sinal claro: quem não se entregar voluntariamente será perseguido.
As FDLR têm peso político na região. Foram fundadas por ex-membros de milícias hutus responsáveis pelo genocídio no Ruanda em 1994. O governo do Ruanda encara as FDLR como uma ameaça. O presidente ruandês, Paul Kagame, queixa-se com frequência que os congoleses têm pouca vontade em resolver o problema das FDLR. A contenda subiu de tom quando, em março de 2012, os rebeldes do M23... maioritariamente tutsis, começaram a conquistar zonas do Kivu Norte, na República Democrática do Congo. Observadores internacionais suspeitam que o governo ruandês apoiava o M23. Ao mesmo tempo, generais congoleses cooperavam com unidades das FDLR na luta contra o grupo. No ano passado, a República Democrática do Congo passou a contar com o apoio militar dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. E no final do ano, os rebeldes do M23 foram expulsos dos seus últimos redutos no Congo e foram forçados a fugir para o Uganda. Olhando para a rapidez com que tudo aconteceu, no que diz respeito ao M23, o jornalista Tom Ndairo não compreende por que razão foram dados 6 meses aos rebeldes das FDLR para entregar as armas.
Muitos viram os 6 meses como uma manobra dilatória por parte dos países da SADC que simpatizavam com os rebeldes. Em muitos países, incluindo no Ruanda, há quem diga que se as tropas agissem contra os rebeldes das FDLR com a mesma determinação do que contra o M23, eles já teriam sido vencidos.
Até porque, segundo Dairo,
seria ingênuo pensar que os rebeldes das FDLR se vão entregar voluntariamente. Eles estão bem organizados, têm muito dinheiro e têm muito a perder.
Para o jornalista Ndairo, a única coisa a fazer é reintegrar os rebeldes na sociedade ruandesa, por mais difícil que isso possa ser. Em abril, a embaixadora do Ruanda na Alemanha, Christine Kulikinga, disse que o país estava preparado para dar esse passo.
Eles também são ruandeses. Precisamos é de trabalhar nas suas ideologias.
DW Cultura.
Marisa Mendonça, a nova diretora executiva do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, diz que dificuldades de ordem financeira em países como a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe estarão na base dos atrasos na implementação do acordo ortográfico, um acordo que ainda não foi ratificado por Angola e Moçambique. João Carlos.
O acordo ortográfico continua a ter opositores e está a ser implementado a várias velocidades, com fortes reticências por parte de Angola. O tratado de 1990, que prevê uma nova grafia, é já aplicado no Brasil e em Portugal, mas ainda não vigora em Angola e Moçambique. Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste já ratificaram o documento. No entanto, continuam por aplicar as novas normas que, em muitos casos, têm suscitado polémica. Marisa Mendonça, a nova diretora do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, ILPA, com sede na cidade da Praia, em Cabo Verde, reconhece tratar-se de uma matéria de muita sensibilidade que ultrapassa a dimensão do ILPA e da própria comunidade lusófona CPLP.
Moçambique e Angola não ratificaram. Devo dizer que em Moçambique o documento já passou pelo Conselho de Ministros, já foi aprovado e está neste momento para entrar para a Assembleia da República para ser ratificado. Quando é que isso será? Não sei dizer. Quanto tempo será dado para uma adoção da nova grafia em termos efetivos? Eu também isso não lhe sei dizer. Depende de uma série de elementos que se prendem fundamentalmente com a parte económica, porque estas transformações implicam custos elevados.
Para já, ela desconhece os motivos que levam Angola a não ratificar ainda o acordo. Esta é uma das matérias que vai aprofundar durante o seu mandato. A diretora executiva não fala de retrocessos na aplicação do acordo, mas sim de dificuldades inerentes à realidade de cada um dos países signatários.
Nós temos que respeitar aquilo que são as vontades nacionais também, embora essas vontades tenham estado na preparação do acordo e no assumir de toda a lei que precede o próprio acordo, portanto, mas as velocidades serão sempre diferenciadas. Os países são diferentes em tudo, têm registros económicos e de desenvolvimento também diferenciados. Temos países em situações até políticas muito diferenciadas. Eu falo, por exemplo, da Guiné-Bissau.
A substituta do brasileiro Gilvan Müller de Oliveira assume que a uniformização da grafia é sempre um processo muito conflituoso.
Nunca todo mundo está de acordo, passa a redundância, com o acordo. Mas eu penso que a uniformização da grafia poderá trazer vantagens.
Marisa Mendonça considera importantes os projetos iniciados pelo seu antecessor que visam a defesa, a promoção e a afirmação da língua portuguesa no mundo. Um deles é a elaboração ainda em curso do VOC, Vocabulário Ortográfico Comum, que serve de suporte à implementação do acordo ortográfico. A diretora executiva do ILPE acredita que, com esforços em curso, a língua portuguesa ocupará no futuro um lugar de relevo no plano internacional, a começar por África, não só em número de falantes.
Posso dar o exemplo da África. Nós temos uma rede importantíssima de ensino de língua portuguesa, apoiada pelo Instituto Camões, que está a dar resposta às solicitações dos próprios países. Nós temos o ensino de português no Zimbábue, na África do Sul, na Namíbia, no Botswana, e já temos um curso de formação a nível superior na Universidade da Namíbia. Penso que há uns tempos nem queríamos acreditar numa possibilidade destas.
Esta sexta-feira, Marisa Guião de Mendonça toma posse do cargo numa sessão extraordinária da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, durante a qual apresenta o programa de atividades para o biênio 2014-2016. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
Maria João Pinto, os nossos ouvintes e leitores no Facebook votavam ou não em Angola para que o país tivesse um assento no Conselho de Segurança da ONU?
A verdade é que as opiniões se dividem bastante nas mensagens que recebemos durante esta emissão. Começo por Lafubaldé, da Guiné-Bissau, que envia o seguinte SMS. Queremos Angola para ocupar o lugar no Conselho de Segurança da ONU porque somos lusófonos. Gostaria que Cabo Verde estivesse porque tem mais democracia do que Angola. O ouvinte Tuvanji Pano, de Maputo, Moçambique, escreve-nos também via telemóvel. Votaria sim para que Angola pudesse ter punho de voto nas Nações Unidas para beneficiar a África e o mundo em geral, apesar do
regime que o país vive. Recebemos também a mensagem de Benjamin Greia, de Maputo. Não, eu não escolheria. Eduardo dos Santos é um ditador e com ele o seu governo. A opinião, então, que recebemos via telemóvel. E passamos agora à nossa página do Facebook, onde Gilberto Fernando escreve: eu votava contra. Sinto que Angola devia resolver a sua situação interna, ver a situação das diferenças e só depois tentar ajudar o mundo. Elias Elcane deixa o seguinte comentário: eu votaria a favor, porque Angola é um país com tão pouco tempo de paz que consegue manter a estabilidade e tem crescido muito em todos os setores. Marcos Lopes diz: votaria contra, porque o governo angolano tem grandes problemas em lidar com a dita democracia interna. Por outra, é um governo extremamente demagogo. Mas a verdade é que já não me revejo no papel do Conselho de Segurança. Elias Silva pergunta se o próprio angolano vai de mal a pior. O que é que a África vai ganhar com a candidatura de Angola? Luís Pius diz-nos: todos os membros do Conselho de Segurança são farinha do mesmo saco. Votaram não, não vejo nenhuma diferença. Eu abstinha-me. São estas as opiniões divididas que temos recebido.
Sims, nãos e abstenções. Muito obrigado, Maria João, e um obrigado em especial a todos os que enviaram as suas mensagens. Fica por aqui esta emissão da DW. Obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.